Senhores Deputados, eu não me importo de dar, eu não me importo de dar as informações. De qualquer forma, volto só a chamar a atenção do seguinte: como não temos quórum de deliberação e rapidamente vamos chegar a pontos de deliberativos, portanto, eu ia contemporizar aqui mais 4 minutinhos para que os grupos parlamentares possam organizar. Dois. Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. O Presidente não pode, por razões ponderosas da sua vida pessoal, presidir hoje os trabalhos, pelo que assim farei. Também agradecer também a presença do Vice-Presidente Paulo Núncio. Nós temos duas partes e temos um calendário apertado, porque temos as nossas audições em seguida, mas desde já informações gerais, apenas dar nota que a visita ao metro, que estava agendada para o dia 2 de junho, será adiada em função das jornadas parlamentares do Chega e ficará para dia 19. Estava 19, peço desculpa, estava 19 de maio, passou para 2 de junho. Relativamente a atas, temos a ata número 45 para aprovar. Eu pergunto se alguém vota contra, se abstém, está aprovada por unanimidade. E depois temos o ponto 3, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Já agora dar nota do seguinte: depois no ponto 6 o Chega requereu o adiamento, fica também dada esta nota, mas relativamente a este, se os Srs. Deputados entenderem, eu não me importo de abrir a discussão, fazendo fé que no momento da deliberação já possamos ter quórum. É uma forma de irmos dando andamento aos nossos trabalhos. Assim sendo, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O presente requerimento propõe a audição de Ricardo Malveiro, dirigente sindical da CITES Sul-LEN, e de João Costinha, dirigente da Comissão de Trabalhadores da LIS Naviart, sobre o processo de concessão dos estaleiros navais da Mitrena e o futuro dos seus trabalhadores. A razão é simples. Estamos perante uma decisão com impacto económico, industrial e social relevante. O Decreto-Lei 80 de 2026 transferiu para a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra a responsabilidade de preparar e lançar um novo concurso público internacional para a exploração dos estaleiros da Mitrena, depois do termo da atual concessão previsto para 31 de julho de 2027. Este processo pode abrir novas oportunidades para o setor naval, para a reparação naval, para a construção naval, para a energia offshore e até para áreas ligadas à defesa. Mas também introduz incertezas. Por isso, o Chega pretende esclarecimentos sobre assuntos considerados relevantes, entre os quais o impacto expectável do novo concurso público internacional no emprego e nas condições de trabalho, as garantias ou a ausência delas quanto à manifestação dos postos de trabalho após 2027, a posição dos trabalhadores relativamente à eventual entrada de novos operadores no estaleiro da Mitrena, a avaliação das condições atuais de trabalho e das perspectivas de evolução no contexto do novo modelo de concessão. O Parlamento deve ouvir quem está no terreno e os trabalhadores e as suas estruturas representativas têm de ser chamados a explicar as suas preocupações, as garantias que existem ou que faltam e as propostas que consideram essenciais para assegurar a continuidade da atividade industrial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Informo também que temos a assistir à nossa reunião ao abrigo do nosso regimento a deputada Germana Rocha, pelo que temos quórum de funcionamento e deliberação. Portanto, perguntava aos demais partidos se sobre esta matéria desejam utilizar a palavra. Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e senhores deputados presentes nesta reunião. E relativamente ao requerimento que o Chega apresenta, eu gostaria de tecer algumas considerações. Como já foi dito, esta é uma concessão da LISNAV que vai acabar. Foi iniciada em 1997, penso eu, por 30 anos, vai acabar agora em 2027. E, uma vez que não houve renovação da concessão, por razões que não interessa agora ao caso, o Governo decidiu, e bem, abrir um concurso público internacional para privatizar a LISNAV. E fê-lo bem porque, a partir do momento em que acabou a concessão, A única forma de resolver esta situação é abrir um concurso público internacional, respeitando o direito nacional, mas também respeitando o direito europeu. É importante não nos esquecermos que vivemos na União Europeia, sujeita a um conjunto de regras, designadamente em termos de mercado interno. As duas questões que colocamos relativamente a este requerimento são as seguintes. A primeira, não nos parece muito que faça muito sentido ouvir pessoas em concreto. Achamos que é possível ouvir a Comissão de Trabalhadores, é possível ouvir sindicatos. Agora, serão as entidades, penso que é assim que o Parlamento deve funcionar, são essas entidades, são essas organizações que terão depois que indicar as pessoas que consideram que devem representar essas mesmas instituições. Não me parece curial que o Parlamento chame em concreto uma pessoa, mas chame instituições e as instituições que decidam as pessoas que a representam. Em segundo lugar, tendo em conta todo o contexto do concurso público internacional e fazendo minhas as palavras do Sr. Deputado que me antecedeu, neste momento a entidade concedente é exatamente a administração dos portos de Setúbal e de Sines. É também a entidade que foi responsabilizada, que é a entidade responsável pela preparação e organização do concurso internacional que vai ter que ocorrer. E por isso parecer-nos-ia importante ouvir também a administração dos portos de Setúbal e de Sines a propósito da questão que foi colocada pelo Chega. E por isso faríamos esse requerimento oral de, por um lado, alterar o requerimento no sentido de não chamar pessoas, mas chamar entidades. Em segundo lugar, ouvir também em paralelo, não em conjunto, mas na mesma audição, e em separado, a administração dos portos de Setúbal e Sines, porque é a entidade que será responsável por toda a organização do concurso internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas para transmitir que, como Presidente, considero que essa prudência que o Sr. Deputado aludiu é de facto algo que deve ser observado pelos senhores deputados. Os senhores deputados é que decidem, são soberanos para o fazer. Ainda assim, o Sr. Deputado Paulo Núncio suscita uma questão que é da maior importância. Nós temos a prerrogativa de chamar individualidades, obviamente, mas a confusão entre as individualidades e as instituições pode ser uma má praxis para esta casa e, portanto, eu subscrevo nessa componente aquilo que o deputado Paulo Núncio disse. Ainda há bocado tinha sido sinalizado aqui, Sr. Deputado Gonçalo, peço-lhe, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Dar aqui duas notas. A primeira é para dizer que nós estamos totalmente de acordo com o que foi proposto aqui também pelo CDS e pelo seu deputado Paulo Núncio, até por uma questão de cordialidade e de sã convivência institucional de podermos efetivamente fazer estes convites aos representantes que aqui estão mencionados e depois esses representantes como pessoas coletivas também são poderem definir os seus representantes mais adequados para o tema em questão. E gostaríamos também de poder solicitar, se seria possível, nós acrescentarmos também, para efeitos de audição, o próprio arsenal do Alfeite S.A., porque até como o Sr. Presidente conhece muito bem também a própria zona, percebe que isto tem efeitos, obviamente, práticos e efeitos que poderão aqui ser conflituantes e, de alguma forma, era importante nós percebermos também a visão do que é que o próprio arsenal do Alfeite também defende para o próprio local e de que forma é que estes próprios estaleiros podem também, de alguma forma, robustecer o trabalho que já é desenvolvido no arsenal e ser, de alguma forma, complementar ao próprio trabalho que também lá é desenvolvido. E, portanto, nós nesta questão, nós obviamente estamos imbuídos deste espírito de assegurar, sobretudo, uma competitividade e valorização do setor e a importância também, sobretudo, para a região, porque quanto mais forte todo este setor seja na região, mais forte a região também verá ser, sobretudo economicamente, para as famílias que lá vivem e para os trabalhadores que lá estão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado Frederico Francisco, PS, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também concordo com as observações do Sr. Deputado Paulo Núncio relativamente a dar oportunidade às organizações de indicarem por quem exatamente devem ser representados, sem prejuízo de nós estarmos de acordo em ouvir quer a Comissão de Trabalhadores, quer o sindicato que foi indicado. Concordamos também que será relevante ouvir a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra. Permita-me a correção, Setúbal e Sesimbra.
Sr. Deputado, tem toda a razão. Já fui chamado a atenção pelo meu assessor. Sou chamado a atenção agora publicamente e reconheço o erro. Eu queria dizer Sesimbra.
Confesso que não percebo qual a relação com o arsenal do Alfeite, porque estamos a falar de uma infraestrutura que é completamente separada, que trabalha, que faz construção e reparação naval comercial, ao passo que o arsenal do Alfeite trabalha na área de defesa, mas pronto, é mesmo só, possivelmente por ignorância minha, e portanto... desafiava o Sr. Deputado Gonçalo Lage a explicar um pouco melhor qual a relação do arsenal do Alfeite com o futuro da concessão desses salários. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, faça favor, peço.
Obrigado, Sr. Presidente, eu estou aqui para ajudar. Nós tivemos ainda recentemente, na própria Comissão de Defesa, uma visita institucional ao próprio arsenal do Alfeite. E lá tivemos várias horas em conversações e reuniões e foram colocadas um conjunto de temas que nos pareceram a nós, PST, bastante importantes. E um dos temas tem precisamente a ver com a vocação do próprio arsenal do Alfeite, com a vocação comercial que também vai ter, e com a complementariedade das duas situações, porque há muitas reparações e trabalhos que são feitos de um lado, podiam ser feitos do outro, e vice-versa. E neste momento, como existe um constrangimento grande no arsenal do Alfeite, pela forma como está neste momento desenhada toda aquela orla, é importante que sejam ouvidos, para nós próprios também percebermos qual é a importância na defesa do interesse público, que será possível fazer para a região e de que forma é que poderão ou não vir a ser complementares nesse efeito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a ambos. Srs. Deputados, relativamente a isto, temos duas propostas de dois requerimentos que estão admitidos, mas eu, de qualquer forma, gostava só de ouvir da parte dos autores, para ser uma vera anuência, mas gostava da parte dos autores, antes de colocar à votação. Façam um favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao propormos o Sr. Ricardo Malveiro, propusemos-lo como dirigente sindical e João Costinha como dirigente da Comissão de Trabalhadores. Mas não temos qualquer problema e concordamos, quer com o Sr. Deputado Paulo Núncio, quer não só ouvir a administração dos portos de Setúbal e Sembra, como concordamos com o PSD com ouvir o arsenal do Alfeite.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Penso que destas intervenções resultou um consenso bastante amplo e, portanto, aquilo que vou colocar à votação é a iniciativa, obviamente, do Partido Chega, mas com a adenda formulada pelo deputado Paulo Núncio e as adendas formuladas pelo deputado Gonçalo Lage, nomeadamente de ouvir a administração da APSS e também o arsenal do Alfeite, bem como as entidades e não os cidadãos. Assim sendo, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. O requerimento está aprovado por unanimidade. Podemos então passar, e obrigado pela forma como cooperaram. Fica aqui esta nota para os serviços, portanto, o convite será dirigido especificamente à Comissão de Trabalhadores da Lisnav Yards, a Naval Serviço LDA, e ao Sindsul Sul LEN, além da administração do Porto de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, e do Arsenal do Alfeite. Assim sendo, na apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Chega, ponto 4, para a audição do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa e do Conselho de Administração do Metro do Porto, para esclarecimentos sobre derrapagens financeiras, atrasos nas obras e das expansões e impactos, dava a palavra ao deputado, faça favor, Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega apresenta então este requerimento para audição das administrações de Metropolitano de Lisboa e Porto, na sequência das sucessivas notícias e informações públicas que revelam então as derrapagens financeiras muito significativas, atrasos graves na execução de obras e impactos profundos na vida da população. Ninguém coloca em causa que a importância estratégica da expansão do metro, quer em Lisboa, quer no Porto. O transporte público é essencial para a mobilidade, para a economia e para a qualidade da vida das populações. O que está em causa é outra coisa, é saber como é possível que as obras públicas desta dimensão avancem com estimativas que rapidamente deixam de ter qualquer correspondência com a realidade, sem que existam explicações claras, responsabilização efetiva ou transparência suficiente perante os contribuintes. No caso do Metropolitano de Lisboa, estamos a falar de uma linha circular com apenas 2 km, cujo custo passou de 210 milhões para 380 milhões de euros, o que representa uma derrapagem aproximada de 80%. E não estamos perante um simples ajuste de calendário, a obra acumula já cerca de 3 anos de atraso face ao inicialmente previsto. Mais preocupante ainda, os desvios financeiros globais associados à expansão do Metro de Lisboa aproximam-se dos 500 milhões. É dinheiro público, é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro que poderia estar noutras áreas essenciais ao país. No Porto, por outro lado, a situação segue um caminho igualmente preocupante. A linha Rubi, inicialmente prevista para 2026, foi sucessivamente adiada para 27 e agora para julho 28, acumulando já 2 anos de atraso. Estamos a falar de uma obra estimada em cerca de 587 milhões, financiada por fundos europeus e pelo Orçamento de Estado. Embora ainda não exista uma derrapagem financeira oficialmente quantificada, já assistimos ao aumento de encargos associados à obra, incluindo os novos concursos, com uma sinalização no valor de 24 milhões. Ao mesmo tempo, as populações vivem há anos com condicionamentos no trânsito, ruído constante, dificuldades de circulação e perturbações no comércio local e degradação da qualidade de vida. No caso de Porto, chegou mesmo a existir a dispensa do cumprimento de limites legais de ruído. Senhores deputados, aquilo que Chega pretende com este requerimento é simples e legítimo. Queremos ouvir diretamente os responsáveis máximos destas entidades. Queremos perceber por que falharam previsões, por que aumentam custos e por que continuam a existir sucessivos atrasos. Queremos saber que mecanismos de controle existem, que quem acompanhou estas decisões, que garantias existem de custos não continuam a aumentar e, sobretudo, quem assume a responsabilidade política, técnica e administrativa por estas derrapagens. Por isso, é demais evidente que temos que ouvir estas administrações para perceber que tudo aquilo que está em causa para estas derrapagens, quer seja financeiras, quer seja também a nível do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Perguntava se quem se deseja inscrever. Sr. Deputado Alexandre Poço, PSD, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este requerimento do Partido Chega, embora o tema seja importante, seja um tema que tem vindo a marcar as discussões, talvez na última década, nas últimas 2 décadas, sobre a expansão dos 2 metropolitanos, quer no Porto, quer em Lisboa, entendemos que alguma informação que o Grupo Parlamentar do Partido Chega apresenta no requerimento não é muito equilibrada. Entendemos que o requerimento está excessivamente politizado, isto sem beliscar naturalmente a importância que aferimos ao tema. A este propósito, referi que ainda ontem o Grupo Parlamentar do PSD efetuou uma visita institucional à obra de expansão do metro de Lisboa entre a Estrela e o Caixoturé, naquela que será a futura linha com previsão de inauguração no próximo ano de 2027. Por outro lado, gostávamos também de dizer o seguinte: recentemente temos vindo a discutir este assunto, aliás, há muito pouco tempo houve também um requerimento e uma audição à Sra. Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, realizada nesta comissão, também sobre as obras, também sobre o empreiteiro, também sobre questões relacionadas com a contratação pública, com decisões europeias, e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD irá abster-se neste requerimento, não deixando naturalmente de ter reservas face a algum conteúdo excessivamente politizado que o Grupo Parlamentar do Partido Chega decidiu incorporar na sua exposição de motivos. Mas também deixamos aqui uma sugestão a todos os grupos parlamentares e à Comissão, é de que este requerimento, que seguramente será aprovado, tendo em conta que na semana passada foi aprovado um requerimento para se ouvir a Sra. Presidente do Conselho de Administração em 2 dimensões, uma relacionada com o seu passado profissional e outra relacionada também com as obras do Metropolitano de Lisboa, aquele que é a nossa proposta, é que este requerimento do Partido Chega possa ser discutido no mesmo dia em que for o da Iniciativa Liberal, tendo em conta que a matéria é a mesma em pelo menos uma parte dos requerimentos, quer da Iniciativa Liberal, quer do Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda que eu perceba o contributo que é dado, e não tendo aqui o autor do requerimento, a Iniciativa Liberal, que eu tenho identificado, remetia para mesa e coordenadores por uma razão. Parece-me equilibrado o que o Sr. Deputado propõe, não estando aqui o autor do requerimento. De qualquer forma, a mesa e os serviços tomam boa nota da recomendação que deu para a economia dos nossos trabalhos. De qualquer forma, o Chega, se quiser também pronunciar sobre isto, parece-me que é mais ou menos uma coisa de bom senso. Assim sendo, Srs. Deputados, julgo que estamos em condições de passar à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Tem as abstenções do CDS, do PSD. A quem vota a favor? As restantes bancadas. Está aprovado o requerimento, com esta nuance que é, veremos em mesa e coordenadores a questão da poupança e economia, boa planificação dos nossos trabalhos. Ficando também a nota que ninguém se opôs a tal coisa só porque não está cá o autor. Relativamente ao ponto 5, eu ia pedir a vossa compreensão. O deputado Jorge Pinto está numa outra comissão a usar a palavra neste momento, portanto íamos tentar prorrogar a discussão do ponto para a altura ulterior e passaríamos então ao ponto 6, conforme tive a oportunidade de dizer, tem pedido adiamento do próprio Grupo Parlamentar do Chega. Passaríamos ao ponto 7. Apresentação das propostas de audições, contributos escritos relativos ao projeto de lei 501, 17ª primeira da IEL, que promove a concorrência no transporte rodoviário através do acesso aberto a terminais e interfaces. Uma vez mais, pedia que quem deseja utilizar a palavra o pudesse fazer, é do conhecimento de todos e foi distribuído a lista final. Se os deputados, se não houverem manifestações, eu passarei à votação. Faça favor, Sr. Deputado Alexandre Pelos, agora só dizer, só para quem não nos estava a ouvir, só para perceber, já nós recepcionámos os vários pedidos e não houve nenhuma nota de discordância de nenhum grupo parlamentar relativamente a nada do que foi transmitido. Dar essa nota pública, de qualquer forma, Sr. Deputado Alexandre Pelos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar nota de que aquelas entidades que o grupo parlamentar do PSD sugeriu ouvir neste processo de especialidade e que têm concomitantemente também pedidos de apreciação ou de parecer escrito de outros grupos parlamentares, nomeadamente da Iniciativa Liberal, o Grupo Parlamentar do PSD faz questão que elas sejam em audição presencial. Muito obrigado.
Sr. Deputado, já agora dar nota do seguinte. Nós temos aqui 4, 8, 11 pedidos de audição do Grupo Parlamentar do PSD que se sobrepõem a pedidos que estavam feitos por escrito da IEL e têm precedência os do PSD de ser presencial. O mesmo se verificaria no caso do Grupo Parlamentar do Chega em três situações, que coincidem com três do PSD e uma do PS que coincide também com o PSD e com o Chega. Portanto, estamos a utilizar uma metodologia simples que é dar prevalência àquilo que é presencial, sem prejuízo do demais. Assim sendo, eu pergunto quem vota contra. Aliás, faça favor, Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Eu não fiquei aqui com esclarecido na questão de em que o Sr. Presidente refere que o âmbito da audição se sobrepõe ao âmbito escrito, correto?
Sr. Deputado, e ele fez entrar, só para esclarecimento, todos se me permitir, estou a interrompê-lo só com a sua permissão, posso? Pronto. O que acontece é simples. De dentro das múltiplas instituições que foram, a quem foram solicitadas, entre as quais muitas comunidades... Eu pedia só silêncio na sala, por favor. Entre as quais as duas áreas metropolitanas e muitas comunidades intermunicipais, nós temos aqui a AMT, a NMP, o IMT, a ADC, a Flixbus, a Redes Expressos, a Antropa, a RP, a TML, a TMP... E tudo foi solicitado pela IEL de forma por escrito. Entendem alguns grupos parlamentares que não têm discordância com as entidades que deve ser presencial. E eu passo a identificar para a clareza de todos os seus deputados e do trabalho. O PS, o Chega e o PSD entendem que a AMT deve ser presencial, em audição presencial. Relativamente à NMP, o PSD e o Chega entendem, como saberá o seu deputado porque é proponente, que deve ser presencial. Relativamente ao IMT, entendem também PSD e Chega que deve ser presencial. Relativamente à autoridade da concorrência, entende o PSD que deve ser concorrencial e o mesmo partido tem este entendimento para a Antrop, para a RP, para a TML, para a TMP e também para a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, e aqui chamo a vossa atenção porque há aqui um tratamento diferenciado por parte do PSD, e para a do Médio Tejo e para a do Algarve. Depois, as do Chega, que o Chega pediu, que foram três, que eu me vou escusar de dizer porque se sobrepõem às do PSD e uma que o PS pediu, aquilo que eu aludi é simples, é onde há pedido de audição presencial e se sobrepõe-se à dimensão escrita que tínhamos. Onde não há pedido, toma-se por boa o pedido do proponente. Relativamente a esta dimensão das três comunidades intermunicipais, não me cabe a mim, na condução dos trabalhos, avaliar o mérito ou não mérito, distinguir entre comunidades intermunicipais. O grupo parlamentar do PSD terá os seus motivos, pelos quais entende que a CIME da região de Coimbra, a CIME do Médio Tejo e a CIME do Algarve devem ser ouvidas presencialmente e as outras por escrito. Esse entendimento cabe ao plenário. Portanto, eu deixo à consideração dos senhores deputados. Nem questiono o PSD, isso não me cabe a mim. Sr. Deputado, eu interrompi o Sr. Deputado Carlos Barbosa, portanto já lhe dou a palavra também. Espero ter ajudado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, a sua ajuda foi bastante profícua. E nesse seguimento é isso que a nós nos custa entender, esta lógica do Partido Social Democrata, em que dá preferência às audições das comunidades intermunicipais, as três que referiu, não as restantes. Até poderíamos pensar neste âmbito, olharmos para isto como realmente a termos umas audições de norte-litoral, norte-interior, centro-litoral, centro-interior, não havendo, e por isso é que nós não colocamos nenhuma audição destas comunidades intermunicipais, porque concordamos que todas fossem por escrito. Se havendo uma sobreposição das audições sobre os testemunhos por escrito, aqui acho que faz sentido ouvirmos numa perspectiva mais regional e olhar também a nossa coesão territorial, porque isto vai abranger o contexto da coesão territorial, e estendíamos aqui o contexto para ouvirmos então ou o Cávado ou o Alto Minho, como também ouvir a parte de Trás-os-Montes ou mesmo o próprio Alentejo, para termos uma plenitude daquilo que é feito no país todo, não só estas três que o próprio PSD também pede como audição, como é óbvio.
No final, já darei nota de algumas coisas, mas para já tenho a intervenção do deputado Alexandre Poço, para que vocês possam também, entre vós, dirimir estas coisas. Mas também boa nota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomando como bons contributos que o deputado Carlos Barbosa acabou de dar, da parte do PSD, mas não fomos nós que solicitámos estes pareceres escritos, foi iniciativa liberal, portanto não nos cabe a nós comentar o mérito ou demérito deste pedido. Nada temos a opor a que estas entidades, Alto Minho, Alentejo, acho que foi também referência ao Cávado, possam também ser ouvidas presencialmente, mas não são entidades que o PSD propôs.
Muito bem, vou tentar só por aqui para a vossa... Para a vossa reflexão, o seguinte, entre o mérito das propostas e o direito que têm de as fazer e a dimensão prática, existe sempre uma ponderação que temos que fazer. O Sr. Deputado Carlos Barbosa, nós temos 23 entidades destas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, nas outras não se suscita a questão, mas no total são 33 entidades que estamos a ouvir. Das 21 CIMs, estavam para ser ouvidas presencialmente 3. Do ponto de vista logístico, e olhando aqui olhos nos olhos com os nossos serviços, não criaria grandes problemas. Entretanto, nós já temos aqui uma lógica da IEL que era todos por escrito, e eu compreendo a lógica da IEL todos por escrito. Temos pedidos específicos do Grupo Parlamentar do PSD que depreendo que se prendam com as especificidades de cada um destes territórios. E o Sr. Deputado Carlos Barbosa precisava da sua ajuda numa coisa. Falou do Alto Minho, do Cávado, das terras de Trás-os-Montes e falou do Alentejo, mas há 4 cimes no Alentejo. O Alentejo Litoral, o Alto Alentejo, o Alentejo Central e o Baixo Alentejo. Era importante para mim perceber, porque nós estamos a passar de 3 presenciais nestas 21, estamos a passar de 3 presenciais para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso de perceber quando diz o Alentejo, a que Alentejo é que se refere.
Pois, essa é a questão que transporta aqui, porque nós também não queremos sobrecarregar a Comissão. E não faz sentido estarmos a sobrecarregar a Comissão com este tipo de audições. Mas o importante era encontrarmos aqui um equilíbrio que se pelo menos consiga ouvir desde o Minho, atrás dos Montes, ou mesmo ao Alentejo, passando também pelo próprio Ribatejo, tentarmos ter aqui uma lógica que a gente consiga ter um contexto e um pensamento de como é que é feito esta gestão na várias dimensão do território. E acho que era importante chegarmos aqui a um consenso de qual é que seria melhor nós chamarmos para percebermos que nos poderia dar o melhor input. Seria por aí.
Pergunto se alguém quer usar a palavra antes de eu próprio fazer uma sugestão da organização dos trabalhos. Se ninguém pretende, Srs. Deputados, eu deixo à vossa consideração o seguinte para que o plenário decida. Atendendo que estamos a falar de 33 entidades e que o prescrito desapareceu daqui, julgo que estão reunidas as condições para se criar um grupo de trabalho, porque do ponto de vista da gestão da nossa comissão, ou nós agregamos as CIMs. Eu vou-vos sugerir 2 caminhos, mas os seus deputados é que são soberanos. Ou nós agregamos as CIMs e são entidades recebidas no mesmo dia, se entenderem que institucionalmente isso é correto, ou então criamos um grupo de trabalho. Parece-me a mim que ouvir 30... Os seus deputados conhecem a agenda da Comissão. A agenda não deve limitar a vossa ação, mas eu tenho a obrigação de vos transmitir isto. Se nós vamos ouvir, de repente, em cima do que... Temos hoje audições da TVDE e temos tido, e vamos ter mais, e as regimentais e por aí fora. Se este assunto, da vossa parte, tem a densidade para ouvirmos tudo isto, talvez tenha para um grupo de trabalho. Mas isto deixa à vossa consideração. Se entenderem que não é um grupo de trabalho, a sugestão que eu dava, com bonomia, era que se agregasse com lógica institucional. Mas isto, se os deputados, não me cabe a mim decidir, portanto... aos proponentes que não estão cá. Sr. Deputado Frederico Francisco, faça favor, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que talvez nos ajudasse se o PSD explicasse porque é que selecionou estas CIMs em particular para audição presencial e não outras. Porque, corrijam-me se eu estiver errado, não me parece que haja aqui uma lógica de representatividade territorial, mas uma lógica de problemas em particular que existem nestas CIMs. Muito obrigado.
Muito obrigado. Esta terceira questão, que é colocada pelo deputado Frederico Francisco, também é, eu não vou chamar o pecado original, não estou a fazer considerações, mas o pecado original é nós passarmos do escrito para... E atenção que aqui não estou mesmo a valorar a vossa ação, é um direito que vos assiste. Agora, também podemos explicar esta dimensão para ver se conseguem um consenso. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, quando apresentou a sua lista de entidades a ouvir, naturalmente não sabia quais é que eram as entidades que o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal iria propor para ouvir, fosse de forma escrita, fosse de forma presencial. E, portanto, neste sentido, aquilo que nos entendeu como prioritário era, atendendo à problemática que estamos a tratar, terminais, rodoviários, olhando para o mapa do país, entendemos que estas três faria sentido. Acho que já tivemos discussões mais do que suficientes nesta comissão para se perceber porque é que estas CIMs estão a ser chamadas pelo PSD. Provavelmente, posso aqui avançar, que provavelmente estará relacionado com os sítios onde nos têm sido relatados mais problemas. Mas nós não fizemos isto com a Iniciativa Liberal, portanto, a Iniciativa Liberal propôs ouvir todos por escrito, nós... Identificando o problema, ouvimos já aqui entidades sobre o assunto, sabemos que o problema tem uma maior expressão de dificuldades, bloqueios, desafios em algumas zonas do nosso país e por isso propusemos ouvir, e é isso que pretendemos, ouvir por escrito estas três, ouvir presencialmente estas três.
Senhores deputados, isto é mais ou menos um daqueles impasses que não tem drama nenhum, porque compreende-se perfeitamente o que é que cada grupo fez, mas temos que chegar aqui a um consenso. Já agora dava só nota que, para efeitos práticos, mas isto também fica para a vossa consideração, nós estamos aqui já a chamar as entidades reguladoras, a Associação Nacional de Municípios, o Instituto de Mobilidade e Transportes, a Autoridade da Concorrência, as empresas, as associações, e há aqui uma questão que é, a TML é detida pela AML. Eu gostava só de chamar a atenção dos senhores deputados, julgo que o mesmo se verifique relativamente ao Porto, mas relativamente à AML, certamente que estamos a fazer uma redundância, porque a TML é detida a 100% pela AML, independentemente do resto. Portanto, senhores deputados, o que eu vos pedi era soluções concretas. Conhecem as decisões que vão tomar, impactam o vosso trabalho e dos nossos serviços também, a vossa vida, a agenda da Comissão e a vida do Parlamento. E, portanto, é só uma questão de nós termos aqui alguma ponderação. E volto a sugerir, ou revertemos para o modelo original, ou criamos um grupo de trabalho que sempre é mais ágil, ou então agrupar. Agora, isto já deixou, no caso das entidades intermunicipais. Agora, deixo à consideração dos seus deputados. Eu não posso decidir por vós. Foi ao mesmo tempo, Sr. Deputado Frederico Francisco, faça favor.
Não, Sr. Presidente, só para acrescentar mais um dado aqui, pronto, a AMT e o IMT já foram ouvidos presencialmente no dia 7 de janeiro nesta comissão sobre precisamente este tema. Não foi sobre esta proposta em concreto, mas foi sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, vou voltar a referir a posição do PSD. O PSD não prescinde de nenhuma das audições que propôs e recordo a este exemplo que tivemos recentemente dois processos legislativos um em curso, outro já concluído, em que também se chamou para processo de especialidade entidades que tínhamos acabado de ouvir em audiências nesta comissão há 2-3 meses. E, portanto, a posição do PSD é muito simples, tal como aconteceu no processo em curso do TVDE, tal como aconteceu no processo do subsídio social mobilidade. Nós entendemos que estas entidades que chamamos, que queremos ouvir presencialmente, vamos ouvir presencialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. Eu acho, antes de mais, louvar o exercício de esforço do Sr. Presidente em exercício, que, de facto, tem aqui tido bastante prova de resiliência quanto à matéria em discussão. Mas eu fazia uma sugestão. Foi tentado um acordo entre os diversos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares devem compreender a necessidade de qualquer dos seus oponentes ouvir quem quiser no âmbito do processo. E, para mais, existe um histórico desta comissão que, no âmbito de processo legislativo, o que é o caso, nem sequer existe lugar à votação ou à discussão. E, portanto, salvo melhor opinião, ouça-se toda a gente, quem quiser ouvir por escrito, ouve por escrito, quem quiser ouvir presencialmente, ouvirá presencialmente. Não há solução para aquilo que está solucionado. Porque esta comissão fez um caminho e dificilmente dele divergiremos.
Muito obrigado. Nesta circunstância, eu só pedi ao deputado Carlos Barbosa que me dissesse factualmente sobre os alentejos.
Sim, pela lógica são todas.
Ok, muito obrigado. Senhores deputados, então, o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, também que a sua experiência fez uma síntese feliz, não se arrombam portas abertas, está dito. Vou só voltar a fazer aqui a contabilização do que temos para fazer. Tudo o que estava planeado fica conforme... Senhores deputados, peço só a vossa atenção, eu prestei-vos a máxima atenção, é só para que não haja dúvidas sobre esta matéria. Tudo o que vos foi distribuído mantém-se, com uma ligeira diferença que tem a ver com o Alto Minho, o Cava, das comunidades intermunicipais do Alto Minho, do Cava, de Terras de Trás-os-Montes e Alentejo, Litoral, Alentejo, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo, juntam-se também às presenciais. É a única alteração, são os presenciais solicitados pelo Chega. Não havendo necessidade de votação, conforme já foi muito bem explicado pelo Sr. Deputado, estamos em condições... Sim. Ou seja, eu vou fazer uma síntese de 20 segundos para passarmos. Vou fazer uma síntese de 20 segundos para passarmos em diante. Todos os partidos explicaram muito claramente o seu ponto de vista e não se entenderam. Conforme o Sr. Deputado Luís Moreira Testa explicou, são prerrogativas próprias que têm. O Chega adendou aquilo que entendia adendar face a esta filosofia, o PSD tinha tomado a decisão que tinha tomado, o PS fez os reparos que tinha a fazer e o autor não está cá. Pronto, então vamos seguir para outro ponto, porque. Não está cá, não podemos fazer nada relativamente a isso. Portanto, relativamente à apreciação, está, podemos considerar apreciado. Fixação da redação final do projeto de resolução número 409, que recomenda a avaliação e do LIVRE, que recomenda a avaliação e a renegociação do contrato de concessão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e a Península de Troia. Já agora dar nota ao Sr. Deputado Jorge Pinto, nós adiámos o ponto 6, faremos depois no fim, mas para já pedir-lhe que seguisse para o ponto 8.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os seus deputados. A redação sofreu alterações que, no nosso entender, são legítimas, não são de monta, não alteram o sentido da nossa proposta inicial e, nesse sentido, não temos nada a acrescentar, concordamos, estamos prontos a avançar.
Muito obrigado. Chamo a atenção que, para este ponto, é necessário o consenso e, portanto, pergunto se alguém se opõe. Não havendo oposições de ninguém, estamos em condições de votar a fixação da redação final do PR 409, 17ª primeira do LIVRE. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Voltamos agora, eu ainda há pouco inadvertidamente disse-lhe que o ponto 6 foi adiado, o que é factual, mas queria mera referir ao ponto 5, que nós passámos para que o Sr. Deputado Jorge Pinto pudesse discutir. Retomemos agora pelo ponto 5, Sr. Deputado, como proponente, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em dois minutos ou menos do que isso, apresentar um requerimento sobre um assunto que já tem vindo a esta comissão várias vezes. Já tivemos aqui diferentes entidades, até já tivemos representantes da Comissão de Moradores do bairro da Penajoia a assistir aos nossos trabalhos. Portanto, aquilo que nós gostaríamos agora é que eles pudessem também ser convocados a esta comissão para exprimir a sua opinião, tendo em conta que estamos a falar de várias dezenas de famílias e que estamos a falar de uma questão e de um problema premente, em relação ao qual a Sra. Presidente da Câmara já se pronunciou o Sr. Presidente do Iru, e portanto achamos que faz todo sentido ouvir também quem está diretamente implicado nesta questão e quem também, evidentemente, pode ser parte da solução. Muito obrigado.
Srs. Deputados, relativamente a este ponto, pergunto se alguém deseja utilizar a palavra. Não havendo registro, Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse o Sr. Deputado, e bem, este assunto já foi alvo aqui de várias reuniões na nossa comissão. E ainda tivemos recentemente, nessa própria audição da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada, a questão obviamente concreta e factual de que quem fiscaliza diretamente a Câmara Municipal de Almada é a Assembleia Municipal de Almada, não é a Assembleia da República, e que não faria sentido, enfim, de alguma forma, nós estarmos a voltar a este tema, sobretudo passado este tempo todo, para ouvirmos uma associação de moradores deste bairro, não é? E, portanto, como estão aqui, obviamente, matérias sensíveis relacionadas com ocupações que são precárias, com políticas habitacionais e respostas sociais que são também individualizadas, neste caso, destas famílias, a resolução deve ocorrer, obviamente, através de uma articulação entre a Administração Central, a própria Autarquia da Almada, e as estruturas locais de apoio social. É para nós difícil vislumbrarmos que esta audição na Assembleia da República possa ter qualquer efeito prático, na verdade, sobre esta matéria, ainda para mais depois do tempo que passou sobre as outras que tivemos anteriormente, e, portanto, não achamos que esta audição vá, de alguma forma, conseguir adiantar o que quer que seja, e, portanto, nós vamos votar contra este requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registo mais inscrições, e assim sendo, naquilo que diz respeito ao requerimento do LIVRE para a audição de representantes das comissões de moradores do bairro de Penajoia, quem vota contra? Muito obrigado, Srs. Deputados do PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todas as bancadas. Está aprovado com os votos contra do PSD. Temos então prerrogativa de ir ao ponto 9. Votação na especialidade dos projetos de resolução. Chama a atenção que há um texto consensualizado, o projeto de resolução número 752, 17ª primeira, do PSD, e o projeto de resolução 776, 17ª primeira, do Chega, que versam sobre auditorias ao funcionamento dos terminais rodoviários e práticas concorrenciais do setor e outras matérias de acesso e universalidade nos terminais rodoviários de passageiros e uniformização. Tem um texto consensualizado entre as partes, que está em condições de ser votado. E, portanto, Srs. Deputados, eu pergunto, para que todos estejam bem posicionados, ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por unanimidade o ponto 9. Votação na especialidade destes projetos de resolução. Estes dois projetos de resolução, não do texto que os substituiu. 10, baixa a especialidade dos projetos de resolução. 174, 17ª primeira, do CDS, que recomenda a criação do nó de acesso à autoestrada A1 entre Anadia e Oliveira do Bairro, e um projeto de resolução 847, 17ª primeira, do partido do Grupo Parlamentar do Chega, recomenda ao Governo a resolução das falhas de acessibilidades da autoestrada A1 com a criação do nó de acesso entre Anadia e Oliveira do Bairro. Baixou à especialidade. Peço desculpa porque eu disse CDS, é PSD e CDS e Chega. Não é? Foi, obrigado pela. A segunda é do Chega. Srs. Deputados, relativamente a isto, é um processo que segue a tramitação do anterior, apesar de uma fase muito mais precoce, é necessário que os partidos se entendam numa redação final e a propor o prazo de 15 dias para que o possa fazer. Parece-me um prazo equilibrado. Se os Srs. Deputados não tiverem nada a opor, fica assim firmado por consenso que hoje é dia 12 de maio, 15 dias, 27, parece-me um prazo equilibrado. Assim sendo, podemos passar ao ponto 11, um ponto que tem discussão do projeto de resolução número 128, 17ª primeira do LIVRE, que recomenda a proibição de voos noturnos no aeroporto de Lisboa. Dava a palavra ao deputado Jorge Pinto com proponente. Todos têm 3 minutos. Abre e fecha o proponente. Os deputados, eu tenho no meu, na minha ordem de trabalhos que tenho para discussão. Agora, se os deputados tiverem alguma dúvida, interpelem a mesa. Já de conforme eu disse, desce em primeiro ponto. Temos discussão, é o único ponto para discussão. Não, diz discussão, ou seja, na ordem de trabalhos que eu tenho, diz discussão do... Nós já detectámos uma coisa aqui, o grupo parlamentar do PSD parece ter uma versão diferente de todos os outros e não houve nenhuma atualização em cima da hora, quero dizer isto. Houve uma correção, de facto, de uma gralha, que até o deputado Alexandre Poço já aqui disse. Agora, eu não consigo verificar qual é a ordem de trabalhos que tem e porquê. Podemos, se me derem um minuto, podemos adiar o ponto também. Se preferirem adiar, se os deputados percebemos que... Eu não tenho condições para avaliar porque é que o grupo parlamentar do PSD tem uma ordem de trabalhos ligeiramente diferente dos outros todos. Não me peçam a mim que isso não tenho mesmo essas condições. Podemos avaliar o que é que se passou. Agora, se os seus deputados quiserem, podemos adiar o ponto, se não tinham conhecimento. Eu pedi ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, então, que me interpelasse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há problema nenhum de seguirmos os trabalhos. Esta situação já aconteceu numa reunião anterior. Já tinha a oportunidade de ter falado relativamente a este assunto com a própria mesa. Foi na altura decidido que a ordem de trabalhos seria enviada por PDF. O que acontece é que quando a ordem de trabalhos é enviada em Word e quando se abre um Word num tablet, ele vai buscar as versões anteriores que foram elaboradas do documento. Já foi pedido duas vezes que o documento viesse em PDF, eu volto a fazer esse pedido para que nós possamos à terceira vez ter os PDFs em vez de ter versões de Words, que depois vão buscar versões anteriores e depois fica trocado.
Então, Sr. Deputado, proponho-lhe aqui um consenso, que é o seguinte, fica plasmado em público, o grupo parlamentar do PSD é completamente alheio ao lapso que tinha de informação, e nós, eu peço desculpa, não, Sr. Deputado, não tem drama nenhum, já percebemos que há boa vontade de todos e está esclarecida a questão. O grupo parlamentar do PSD é alheio a esta circunstância, ainda assim está disponível, fica reforçado este pedido que não sigam mais Words, para não se dar este problema, que também se conste, não é dos serviços, é dos serviços da Comissão, tem a ver com problemas informáticos e de compatibilidade, mas está identificado. Sr. Deputado, agradeço a boa vontade do grupo parlamentar do PSD e a partir de agora teremos esse cuidado adicional. Sr. Deputado Jorge Pinto, também agradecendo ao PSD essa disponibilidade, faça favor, como requerente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao grupo parlamentar do PSD a disponibilidade para discutir já hoje o assunto, porque ele é um assunto importante e não é por acaso que nós falamos tantas vezes do aeroporto de Lisboa, porque basta pegar numa carta de ruído e o plano de ação do aeroporto está agora em fase de realização do novo plano, basta consultar as cartas de ruído para perceber que algo está profundamente errado em Lisboa e para perceber que estamos a afetar a saúde de milhares de lisboetas com a localização do aeroporto e, particularmente, com o número de voos noturnos, porque se há algo que os estudos mostram é que aquela célebre coisa que me foi dita muitas vezes quando cheguei aqui a Lisboa, uma pessoa depois habitua-se e já nem acorda com os aviões, todos os estudos mostram que, mesmo não acordando, o nosso cérebro tem picos de atividade e isso traz consequências muito, muito danosas, em particular para as crianças e os mais jovens. E os números são realmente assustadores. Estas semanas, na semana de 7 de abril, por exemplo, de 25, foram registados 177 voos noturnos, praticamente o dobro do que a própria portaria que está em vigor permite. E aquilo que o LIVRE quer é algo muito simples, desde logo, é que se revogue esta portaria que autorizou os voos noturnos entre a meia-noite e as 6 da manhã, e alargar ainda mais as restrições, nomeadamente nos blocos horários entre as 10 da noite e as 6 da manhã, e para as descolagens das 11 da noite até às 7 da manhã para as aterragens. E nada disto é original na nossa proposta. Os principais aeroportos europeus, muito maiores do que o de Lisboa, estão a avançar com políticas neste sentido. O aeroporto de Amsterdão, Schiphol, reduziu o número total de voos este ano, incluindo os voos noturnos. Os dois principais aeroportos de Paris estão a trabalhar no mesmíssimo sentido e, portanto, aquilo, Dublin também na República da Irlanda, aquilo que nós queremos é que Lisboa se junte a este esforço e que evite os voos neste período noturno, por todas as consequências que têm para o bem-estar dos lisboetas e também, certamente, para a sua saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se mais alguém deseja utilizar a palavra, o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Partido Chega.
Será a deputada Ana Martins a fazer a intervenção?
Peço desculpa, não ouvi. Peço desculpa, Sr. Deputado Ana Martins, Chega, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega não pode concordar com essa proibição dos voos noturnos a partir das 10, porque achamos que esta medida será um tiro no pé da competitividade de Portugal. E por várias razões, porque, em primeiro lugar, colocaria Lisboa em desvantagem face a outros aeroportos europeus que operem a partir das 10, que é o caso de Madrid, Paris, Barcelona. E em segundo lugar, porque muitos desses dos voos intercontinentais de longa escala e de longa distância dependem muitas vezes desses horários entre as 10 e as 11h30 e às vezes até à meia-noite para fazerem as ligações e escalas mais eficientes. Isto colocaria em risco rotas e conectividade de Portugal com o resto do mundo. E claro, do ponto de vista económico, achamos também que isto colocaria em causa não só o emprego relacionado com o setor aeronáutico e com toda a cadeia de valor que depende dele. E mais ainda, achamos que ao concentrarmos toda a operação no período diurno e só até às 10, vamos agravar mais os congestionamentos que já existem, os atrasos e a pressão sobre as infraestruturas que já estão no limite. Porque, infelizmente, em Portugal não temos ainda outra opção. Infelizmente, enquanto os outros países que o senhor falou já têm outras opções. O que está aqui em causa é que é necessário ponderar, não é, todos estes aspectos económicos e de conectividade que são importantes para a nossa economia de Portugal. E por estas razões votaremos contra esta iniciativa. Obrigada.
Sr. Deputado Frederico Francisco, do PSD.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Este de facto é um tema difícil, porque é impossível não reconhecer os impactos negativos e os danos que provoca às populações que vivem debaixo das trajetórias dos aviões. E pronto, puxando também um pouco aqui à minha própria situação, eu vivo a 900 metros do aeroporto e eu, dependendo da direção do vento, dependendo da direção para a qual os aviões estão a descolar, eu com frequência ouço os aviões a descolar e por vezes consigo sentir o cheiro do combustível queimado na minha casa, a abrir a janela. Portanto, não menosprezo nem diminuo de maneira nenhuma a importância dos impactos negativos que ter um aeroporto tão perto do centro da cidade e com os aviões a sobrevoar zonas densamente habitadas tem. Agora, esta redução que estamos aqui a falar, estamos a falar de cortar qualquer coisa como 100 voos por dia. Algo dessa ordem de grandeza. Num aeroporto que neste momento tem constrangimentos de capacidade, que não consegue dar resposta às solicitações que se fazem sobre ele, de pessoas que querem viajar, de companhias que querem viajar para cá para transportar mais pessoas, e que todos reconhecemos, e acho que todos aqui concordamos, tem uma elevada importância económica para o país. Quando nós todos concordamos, exceto a Iniciativa Liberal, que a TAP tem uma elevada importância económica para o país, por maioria de razão, o aeroporto de Lisboa é uma infraestrutura que tem uma elevadíssima importância económica para o país e que na cidade de Lisboa e nos seus arredores, gera inúmeros empregos, gera milhões de euros em atividade económica todos os meses. O país tem estado a trabalhar numa solução para substituir o aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado. Essa solução, sendo realista, está a uma década de distância. Sendo otimista, está a uma década de distância, pelo menos. E, portanto, nós estamos disponíveis para aceitar o impacto de menos 100 voos por dia durante 10 anos? Eu tenho muita dificuldade em conseguir aceitar isto. É mesmo daquelas questões em que há aqui interesses em tensão, mas no fim do dia eu acho que a esmagadora maioria das pessoas não estaria disponível para aceitar o impacto negativo que isto teria na operação do aeroporto, com todas as consequências que tem. Agora, aquilo que se pode e deve tentar fazer, há algumas coisas que se podem fazer. Por exemplo, a gestora da infraestrutura aeroportuária está obrigada, por exemplo, a instalar janelas novas nas casas das pessoas que estão por baixo do sobrevoo dos aviões. Não é? Pronto, eu tenho a sorte de viver numa casa que, apesar de ser antiga, foi remodelada há relativamente pouco tempo, que tem umas janelas boas, e eu posso dizer que eu, com as janelas fechadas, pouco ouço os aviões. Não é? Eu às vezes vou na rua, ouço-os, e dentro de casa consigo perceber que isso faz uma diferença importante. Vou já concluir, Sr. Presidente. Nós, o aeroporto de Lisboa, neste momento, está certificado, ou o planeamento dos movimentos é feito tendo em conta 29 movimentos por hora. E nós sabemos que o aeroporto de Lisboa frequentemente acumula atrasos face àquilo que está planeado, o que significa que mais voos ocorrem no período noturno do que seria suposto. Vamos nós focar-nos em tentar que o aeroporto cumpra o horário, ou vamos tentar ainda aumentar essa capacidade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, não sei se mais alguém deseja utilizar da palavra neste ponto. Sr. Deputado Gonçalo Lage, chamo a vossa atenção, sem querer condicionar ninguém, que temos uma audição que supostamente começaria agora, mas também estamos num ponto, os trabalhos têm corrido bem, não há drama. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faça favor.
É precisamente por isso que serei muito rápido e telegráfico, Sr. Presidente, para dizer que nós compreendemos perfeitamente o livro trazer aqui este projeto de resolução. É óbvio que estamos a tratar aqui de uma situação que tem conflitos e que nós temos que, sobretudo neste momento, ser capazes de gerir e de mitigar esses constrangimentos. Sabemos todos dos problemas que neste momento são colocados à frente pelo próprio funcionamento do aeroporto, ser cada vez alvo de uma maior pressão. E, portanto, dizer dois pontos, Sr. Presidente. Primeiro, a Comissão de Ambiente já tem feito um conjunto de reuniões vastas sobre a matéria. Portanto, o assunto já está a ser acompanhado e tem sido endereçado diretamente na Comissão de Ambiente no que diz respeito, precisamente, ao ruído e à questão ambiental. E, portanto, acho que aí bem tem seguido esse caminho e, portanto, esta questão diz diretamente, faz ligação diretamente a essa questão que tem vindo já a ser discutida noutra comissão. E depois também para dizer, Sr. Presidente, que já hoje em dia têm sido feitos um conjunto de investimentos, têm sido levado a cabo por várias tipologias de fundos e várias soluções têm sido feitas para tentar mitigar o problema. Infelizmente, enquanto o problema não estiver solucionado com um novo aeroporto, nós não conseguiremos encontrar nenhuma solução que seja uma solução fácil, e não deixamos até de relembrar que ainda mesmo assim ainda há muitos e alguns partidos que estão aqui hoje sentados que chegaram inclusivamente a defender a manutenção do aeroporto no centro de Lisboa a funcionar, coisa que nós rejeitamos liminarmente. E, portanto, perante este panorama todo, nós temos é que rapidamente acelerar a questão da mitigação destas questões todas dos impactos ambientais e acelerar, sobretudo, a construção do novo aeroporto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria intervir sobre este ponto, mas o Sr. Deputado Gonçalo Lage, muitas vezes, não sei, se calhar, talvez seja por eu ser provinciano e estar habituado a andar de várias cidades em várias cidades, porque os provincianos estão habituados a ter que andar de um lado para o outro, não é? Para ter que conhecer o mundo. E por isso eu também conheço outras cidades que têm aeroportos nos centros das cidades e as pessoas não se queixam. Porque há aqui uma coisa, Jorge. Há várias.
O senhor está a dizer que não entrará sem diálogo, por favor?
Há aqui uma questão que é importante, que nós esquecemos que muitas destas medidas de mitigação ambientais que estão a ser feitas é o próprio Estado, porque tanto a ANA como as próprias empresas de aviação que têm como participar para o efeito das medidas de mitigação, vamos ver quais são as comparticipações que devem ser feitas e não estão a ser feitas. E que assim é feito no resto da Europa, só que em Portugal é que é o Estado que tem que estar a desembolsar isto, porque depois a ANA não está a fazer como teria que fazer as tais mitigações. E se formos a ver, é o principal, quem está a fazer neste momento as principais mitigações de ruído e das questões ambientais é o Estado, quando é a ANA que devia estar a fazer este tipo de situações. É lamentável quando nós vimos aqui fazer uma defesa, mas estamos a fazer a defesa depois pelo ataque, esquecemos que temos depois, como diz o outro, o rabo de fora. E mais, é melhor ficarmos por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sei que o tema é ruído, mas estava-me a gostar de ouvir o deputado Carlos Barbosa pedir alguma contenção. Srs. Deputados, não sei se mais alguém deseja utilizar a palavra.
Sim, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Gonçalo.
Não queria, mas vou ter que esclarecer entre rabos de fora e problemas de telhados de vidro. Eu diria que o Chega ainda há pouco tempo defendia que o aeroporto devia ser em Santarém e continua a dizer. Aliás, havia um deputado nesta comissão que dizia que era em Santarém, nós todos é que ainda não sabíamos. E, portanto, não entrando nessa discussão, o que me importa aqui dizer é uma questão muito concreta no projeto de resolução que nós estamos aqui diretamente a discutir. A primeira questão é que o assunto está a ser discutido na Comissão de Ambiente e há efetivamente problemas que têm que ser resolvidos. A segunda questão, do ponto de vista do PSD, não devemos e não queremos manter um aeroporto a funcionar no centro da cidade. E isso para nós é um ponto claro, tirando a questão dos rabos e dos telhados, cada um fica com os seus. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Acho que podemos também, com esta nota de humor, sem tirar a seriedade aos nossos trabalhos, como é evidente, prosseguir. Srs. Deputados, está feita a discussão. Eu dava a palavra ao proponente para finalizar este...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também os contributos dos senhores deputados e percebo muito bem que não é um assunto fácil. Nunca foi entender do LIVRE dizer que seja assunto fácil e, na verdade, na Comissão de Ambiente, onde também estou, tenho tido a oportunidade de falar muitas vezes deste assunto. E sei bem que há dois problemas estruturais, desde logo. É o local onde o aeroporto está construído e o modo como a cidade de Lisboa cresceu. E depois é também o facto de nós termos, eu estava até aqui a ver os números que preparei para uma audição na Comissão de Ambiente, já há um ano, foi em abril de 25, mais de 20% dos voos, quase 25% dos voos nesse dia, portanto, quase um quarto dos voos, foram na Península Ibérica. Portanto, é um problema o facto de nós não termos a ligação ferroviária, como já aqui foi dito, não me lembro por quem, que tem noutros países europeus. Isto é uma evidência. Dito isto, o regulamento europeu, no que diz respeito ao ruído, o regulamento de abordagem equilibrada é muito claro no que deve ser feito. E há quatro pilares nesse regulamento europeu. E o quarto, que é o último, é o da redução de tráfego. Antes disso, nós temos de mudar os próprios aviões. É evidente que um A321neo vai fazer muito menos barulho do que um avião de carga usado pela DHL, permitindo-me aqui uma marca. É evidente que um avião moderno acima do capítulo 14 da ICAO vai ter muito menos ruído do que um avião do capítulo 3. Só que o parque dos aviões também não muda de um ano para o outro. Isso é uma evidência. O que pode acontecer é o gestor do aeroporto dizer que nesta determinada franja horária só os aviões, por exemplo, do capítulo 14 é que podem mudar. Isto podemos manter até os 90 voos, o impacto na população é desde logo muito menor. Não foi feito até agora. O segundo ponto é precisamente o daquilo que se pode fazer nas casas e nas infraestruturas. Bem, e esse trabalho é efetivamente quem está a gerir o aeroporto. E está muito longe dos objetivos. Eu até estou curioso, como vos disse, o novo plano de ação de ruído do aeroporto está neste momento a ser feito, a consulta pública acabou há pouco tempo. Eu quero muito ver qual vai ser o investimento que a ANA tem ali contemplado para esse isolamento das pessoas, porque esse também é um passo e eu não estarei confortável se disser bem, já se aprovou um novo aeroporto, não vamos investir tanto se calhar quanto deveríamos porque o novo aeroporto vai acontecer. Terceiro ponto, prende-se com o facto de o atual governo, e este ponto também é crítico, querer, enquanto o novo aeroporto não existe, aumentar ainda mais a atual capacidade que já está, como aqui foi dito por todos os grupos parlamentares, bem perto do limite. E isso para nós também é um problema. Portanto, nós reconhecemos todos esses problemas, percebemos bem que é isso que está em causa, mas aquilo que nos motiva a apresentar este projeto é, no fundo, a luta entre aquilo que é saúde pública e a proteção dos lisboetas, por um lado, e aquilo que é querermos aumentar ainda mais uma capacidade de um aeroporto que até já está sublotado. Quanto ao resto, o LIVRE concorda com tudo isso. O aeroporto está mal localizado, precisamos de mais ferrovia, precisamos de priorizar os voos com menos ruído à noite e precisamos de isolar melhor as casas. Mas, senhores deputados, precisamos disto há 30 anos e continuamos à espera de tudo isto. Portanto, a questão vai se impor nos próximos 10 anos, se formos otimistas, porque serão, e vai ficar registada em ata, muito mais do que 10 anos até termos um novo aeroporto em funcionamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora só dizer que aqueles 3,55 não correspondem ao tempo que usou, porque usou 3 minutos, porque o tempo continuou contado à intervenção anterior. Srs. Deputados, estamos só agora na nossa reta final da reunião, da primeira parte da nossa reunião ordinária, com a informação da baixa inicial dos projetos de resolução 886, 887, 895, para os quais preciso da indicação se é para discussão plenária ou em plenário da Comissão. Sr. Deputado Francisco Gomes, faça favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, para solicitar ou deixar a sua consideração a hipótese de haver a redistribuição do projeto de resolução 886, sentimos que isso deve ir para a primeira comissão, ser um assunto relacionado com a justiça e não necessariamente. Relativamente ao 87 ou 887, fazemos a discussão em comissão.
Eu peço desculpa, eu não consegui, Sr. Deputado Francisco Gomes, vou ter que lhe pedir que repita a última parte, porque percebi muito bem que era a redistribuição do primeiro para a primeira comissão, depois do segundo houve aqui ruído de sala e eu não consegui ouvir, desculpe. Não...
Faremos a distribuição da nossa parte, fazemos a discussão do 887 aqui na comissão.
Ok. Srs. Deputados, não havendo oposição de ninguém, eu aqui tenho só uma dúvida. Muito bem, Sr. Deputado, está aceito o seu pedido de redistribuição à primeira comissão do 886. Confirmo que é isto que desejava. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso entendimento, o projeto de resolução 887 também deverá ser em conexão, eventualmente, com a Comissão de Saúde.
Sr. Deputado Francisco Gomes, dá anuência a isto?
Sim, Sr. Presidente.
Aquilo que será aqui discutido é o projeto de resolução 895, ampliação do estudo prévio de ligação A23, A6, via nó logístico, Elvas Campo Maior e consideradas três alternativas. Eu pergunto se é para plenário ou para comissão. Comissão, muito obrigado, fica esta informação. Srs. Deputados, findada que está a nossa ordem de trabalhos, eu ia pedir uma interrupção de 5 minutos e, portanto, retomamos com os nossos convidados às 15h17.